Líder Humberto Costa, presidente da sessão, se Vossa Excelência me permitir, eu tomo a liberdade de solicitar a Vossa Excelência, é porque o senador Medeiros está no plenário, ele é do Mato Grosso, né, senador Medeiros, que a gente faça um minuto de silêncio. Eu gostaria de ficar aqui na tribuna em homenagem aos heróis assassinados no dia de ontem, nesse fim de semana, né? E depois, naturalmente, eu vou ler o nome dos nove, se Vossa Excelência permitir.
Sim, com certeza, acho procedente de Vossa Excelência e peço a todos que possam fazer um minuto de silêncio, respeitosamente, em pé.
Senador Humberto Costa, senador Medeiros, a Comissão de Direitos Humanos hoje pela manhã abriu os trabalhos exatamente da mesma forma que Vossa Excelência abriu nesse momento, lamentando e recebendo do Brasil todo correspondência pelas redes sociais, mostrando a indignação do que aconteceu no Mato Grosso, chamado a chacina de Colniza. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal já marcou o senhor presidente em caráter de urgência. Teremos agora no dia 27 já um evento, dia 28 é a greve geral, consequentemente o Brasil todo vai estar parado. Dia 1º de maio é feriado, para o dia 2 de maio, às 8h30, audiência pública para tratar da chacina ocorrida na área de Taraguaçu do Norte, a mais de 350 quilômetros da zona urbana de Colniza, município 1.065 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso. Nove trabalhadores rurais foram covardemente assassinados na última quarta-feira. São eles, e aqui eu vou ler, senhor presidente, dizer que hoje pela manhã todos presentes naquela comissão, a partir do momento que eu lia o nome, diziam presente. Eu vou me dar o direito, assim, Vossa Excelência permitir, de no encerramento a gente dizer presente. Fica aqui o nome dos trabalhadores rurais que foram covardemente assassinados: Aldo Aparecido Carlini, Edson Alves Antunes, Ezequias Santos de Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Francisco Chaves da Silva, Isaú Brito dos Santos, Samuel Antônio da Cunha, Sebastião Ferreira de Souza e Valmir Rangel do Nascimento. Presente, porque de uma forma ou de outra, eu diria que a luta deles não termina. É uma luta permanente, com o direito de, na terra, trabalhar. Lamentavelmente, esse governo transitório que está aí, que agora tem que responder a momentos como esse, onde está o senador Humberto Costa? Claro que eu não pergunto a Vossa Excelência, mas pergunto ao Presidente da República, onde está o Ministério da Reforma Agrária? Ele acabou com o Ministério da Reforma Agrária. Onde está o Ministério da Previdência? Acabou também. Onde estão as políticas públicas para atender aqueles que mais precisam? Essa é a pergunta que fica e não quer calar. E lamentável eu vim para a tribuna e dizer que a violência, uma ação totalmente desumana, campeia pelo nosso país cada vez mais. Vejam, alguns dos corpos foram amarrados e outros decapitados. Decapitados. Conforme os policiais e peritos que deram já um parecer nesse início da semana, porque só ficaram sabendo na quinta do que aconteceu, havia sinais fortes, não é indícios, é sinais, e viram no corpo dos mortos que eles foram torturados, torturados antes do assassinato. A suspeita, segundo as autoridades, que o crime feito sejam de mando de fazendeiros. E a região, já há muito tempo é anunciada, uma área de conflito agrário. O crime seria motivado por disputa de terras na região e foi cometido por um grupo encapuçado, segundo testemunhas. Uma força-tarefa foi montada pela Secretaria do Estado de Segurança Pública, SESP, Mato Grosso, no município para a investigação do crime. Segundo os policiais que estão atuando na investigação do crime, o clima lá é de medo. Diz um dos policiais, o clima é de medo em Itaguaraçu do Norte, onde moram cerca de 100 famílias. Os moradores estão abalados, assustados, e a segurança no local foi reforçada. Queremos dizer, senhor presidente, que nós marcamos uma ida ao Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e está confirmado a agenda. Vamos lá. Está confirmado a agenda, vamos lá sim. Porque entendemos que atos covardes como esses não devem assustar o povo brasileiro e cada um deve fazer a sua parte, de forma tal que os mandantes, e não somente os criminosos, respondam por esse crime hediondo, porque é um crime hediondo, sim. Eu dizia há poucos dias nessa tribuna que o governo, da forma que está atuando, está cutucando o tigre com vara curta. Quando ele começa a desmontar as políticas públicas, as políticas sociais, pode ter certeza que a violência só vai aumentar. Os dados que eu li hoje e o vídeo que passei, senador Roberto Costa, senador Medeiros, que recebi hoje pela manhã da Comissão para as Águas da Terra, é de fato fazer com que as pessoas choquem. E assim foi que eu recebi inúmeras correspondências pelas redes sociais, mostrando a indignação, a tristeza e o choro do povo brasileiro quando perde de forma lamentável 9 de seus filhos, que queria só ter o direito de ir na terra trabalhar, semear, produzir o alimento para nós que ficamos na cidade e, naturalmente, para manter a sua vida na área rural. Essa é a vida real lá no campo. E por isso que quando a gente tem que debater aqui reforma da Previdência Trabalhista, tem que fazer o vínculo. O assalariado no campo vai ficar como? Se com a lei de hoje ele é tratado assim, na base de cortar o pescoço, pescoços foram cortados muito, conforme a informação que eu recebi, na base do facão. Como fica o direito do trabalhador rural, que tem lá uma chamada economia familiar, que tem que trabalhar da manhã à noite, se o seu benefício em relação à Previdência tem a tendência a desaparecer? Qual é o incentivo que essa juventude tem para continuar produzindo no campo e vendo situações como essa acontecer? Senhor presidente, eu quero também, nessa tarde, falar dos manifestos que temos recebendo na Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência dos Trabalhadores, dos mais variados setores da sociedade. Mas quero tratar com muito carinho aqui o setor das igrejas, e não somente de uma igreja. Quem recebe esses vídeos, né, pela internet, está vendo que os padres estão abertamente nas igrejas, e que bom! Isso sim é servir a Deus e aos homens e às mulheres de bem. Os padres, as freiras, os pastores estão chamando a população para participar das grandes mobilizações do dia 28. Eu, nesse período que estou no parlamento, 32 anos, nunca vi isso. Nunca vi, nem na Constituinte não vi. Soube, senador Roberto Costa, que os metroviários já disseram, quem tem voo para o dia 28, suspenda. Eu estou numa atividade em Minas, contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Eu ia votar no dia 28, de manhã, mas voltarei 27 à noite. Eles adiantaram um pouco o evento, vai iniciar às 14h, depois eu volto para Brasília para estar aqui acompanhando esse movimento. Os agroviários já anunciaram, quem tem voo para o dia 28, desmarque, não terá voo. Os motoristas de caminhão me avisaram agora que eles também vão parar em partes do país, porque querem saber como é que fica a aposentadoria deles, que não sabem. Os professores já decidiram que não adianta dizer que vai fazer, não vai fazer, porque vou fazer, não vou fazer, fica naquela lambança de um governo irresponsável, que não sabe para onde chuta agora. Já decidiram pela paralisação, tanto os professores da área pública como da área privada. Os policiais civis, que eu tive aqui uma audiência pública a semana passada, eles disseram o seguinte: olha, resolveu que a gente não pode fazer greve. A gente sabe o que fazer para colaborar com a greve, e vão fazer. Disseram aqui na audiência pública, estavam lá seus líderes. Os metroviários já decidiram, os ferroviários já decidiram, os metalúrgicos já decidiram, os comerciários já decidiram, os bancários já decidiram. Eu aqui nessa tribuna só posso pedir ao senhor e à senhora que está nos assistindo nesse momento, nesse início de uma semana, senador Regina Souza, Vossa Excelência, com a qual nós combinamos já que vão fazer aquela audiência para ouvir, discutir e encaminhar esse crime de onda que cometeram contra 9 trabalhadores rurais. É difícil a categoria que já não decidiu. Servidores públicos já decidiram que vão fazer uma grande paralisação. Isso é em todos os estados, não é em um ou outro estado. Eu queria convocar o senhor Recial, que está me assistindo nesse momento. Se quer um estado de paz, se quer que diminua essa violência, se quer que esse estado de terror que estão criando em cima do povo brasileiro, que chega a ser uma covardia contra a gente mais simples, porque só vai pegar da classe média para baixo, tanto no campo trabalhista como no campo previdenciário, vale a pena. Se tirar um dia, não quer ir para a rua, fique com a família, mas não vá nesse dia. O país tem que parar nesse dia 28, para que eles entendam que isso não pode continuar acontecendo. Os absurdos como esse da Câmara agora, desaprovam o requerimento num dia, de urgência à reforma trabalhista, e no outro dia, coloca a cara de pau, bota o mesmo regimento e aprova. Tem artigo nessa atual reforma da Previdência que manda dar anistia para os grandes devedores da Previdência. Tem artigo na reforma trabalhista que diz o seguinte: se o trabalhador perder o emprego, não é que ele não vai receber, ele vai ter que pagar 50% do que ele ganha para o empregador. Segundo os analistas, eu vi hoje pela manhã, essa reforma trabalhista é muito pior do que aquela que o próprio governo mandou para cá. Não sei se foi táticas, olha, eu mando pouco e vocês colocam o resto, e na Previdência eu faço de conta que é o fim do mundo, e depois é o fim do mundo, e não é bem o fim do mundo, mas é o fim do mundo. Eu estive em Goiás nesse fim de semana e percebi lá a indignação geral, de todos que participaram e até setores da imprensa que estavam lá cobrindo o evento. Minas, agora, na próxima quinta, não será diferente. O Rio Grande do Sul está em estado de alerta, eu diria, capitaneado pelas igrejas evangélicos, católicos, bispos metodistas, que aqui eu tenho o manifesto deles, e por uma questão de justiça, já que eu li o manifesto da CNBB, e tive lá na CNBB, na discussão e elaboração desse manifesto, leio aqui agora dos bispos, que vai nessa linha: leio o manifesto dos bispos e bispas metodistas do Brasil contra a retirada do direito do povo brasileiro. As últimas votações de projetos importantes para a economia atual e para o futuro do povo brasileiro são motivos de dúvida, inquietação e indignação de toda parte. É tempo de superar as dubiedades e dicotomias partidárias a que nos submetemos, vez ou outra, para perceber que acima de posições de direita, esquerda ou centro, todas as pessoas igualmente sofrerão impactos cujas proporções serão maiores sobre aqueles que menos se podem defender. Por isso, a Igreja Metodista, como foi a Igreja Batista e tantos outros, se soma às demais vozes que já ocoam, profetizando e denunciando os perigos da precipitação de tomada de decisões, sem levar em conta os clamores populares que de todos os lados clamam por cautela, transparência nos interesses que levam ao momento crucial que experimentamos. Este manifesto não é apenas para o nosso povo, diz os bispos, no seu âmbito demonical, denominacional, para todas as pessoas que ensejam tempos melhores para o país. Como luz de graça e da justiça de Deus, para todos os povos da terra, como herdeiros e herdeiras de promessas divinas feitas a Abraão, de que todas as nações podem e devem ser abençoadas. Isso significa paz, justiça, equidade e proteção para todos e todas. É senso comum de várias vertentes de análise que o atual governo, esse executivo, bem como o legislativo, vem tomando medidas que afetam negativamente e empobrecem mais o nosso país. Essas medidas em nada vão melhorar o sistema de saúde, a educação, a previdência, a segurança. Ao ser imposto em votação, todas essas medidas, na verdade, são corroboradas pelo Congresso, aí refere-se à Câmara e Senado, por homens e mulheres cuja eleição aconteceu para que fizessem leis justas, visando garantir uma vida digna para o povo e o que é o bem mais precioso da nação. Entretanto, grupos econômicos e capital estrangeiro têm tido primazia sobre os interesses da nação brasileira. Só servem ao interesse dos 5% mais ricos. Quem falará pelo povo? Acreditamos que o próprio povo tem que tomar essa responsabilidade para si, indo às ruas. Por isso, deve-se utilizar de todos os mecanismos de pressão política para exigir que deputados federais e senadores e o próprio governo parem de produzir leis e projetos de leis que tiram ou que diminuem o direito conquistado sob luta através de seus órgãos representativos no longo da história, como sindicatos, federações, confederações e pela própria central ou pelo próprio povo em movimento de rua. Um exemplo concreto da disparidade pode ser encontrado no imposto de renda. Há quanto tempo não se corrige de forma precisa a tabela? Segundo o informativo G11, ou G1, em 20 anos, a defasagem em relação à variação da correção da tabela, em relação à inflação, somou 72,2%. Isso é uma forma indireta de aumentar a cobrança de imposto? Mais gritante, porém, são duas PECs. A 241, sobre o teto de gastos públicos, que prejudica a educação e a saúde, que já foi promulgada, que congela tudo por 20 anos, e a 287, que trata a reforma da Previdência, e por aí vai a reforma trabalhista. Essas propostas estão em debate na Câmara. Já recebeu centenas de emendas. Como fica a vida do trabalhador? Como fica a vida daqueles que querem sonhos se aposentar? Por isso, os bispos e bispas metodistas oram para que deputados e senadores sejam tocados por Deus, de modo que suas consciências sejam despertadas, para que não aprovem essas leis que prejudicam o povo brasileiro. Também orientamos os metodistas para que utilizem os meios legítimos para fazer pressão sobre os deputados e senadores, para que não aprovem medidas que firam e diminuam os direitos do povo. Como povo de Deus, precisamos agir conforme nossa fé e atuar para que sejamos ouvidos. Portanto, não nos calemos, façamos ouvir a nossa fé e a nossa voz. Com fé e esperança, assino o manifesto. Bispo Luiz Virgílio Batista da Rosa, presidente do Colégio Episcopal. Bispo José Carlos Pérez, vice-presidente do Colégio Episcopal. Bispa Marisa de Freitas Ferreira, secretária do Colégio Episcopal. Bispo Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. Bispo Roberto Alves de Souza. Bispo Adonias Pereira do Lago. Bispo João Carlos Lopes. Bispo Emanuel Adriano Cerqueira, Siqueira da Silva. Bispa Edeide Aparecida Gomes de Brito Torres. Bispo Fábio Gomes da Silva. Presidente, esse é mais um manifesto de tantos que eu li. Eu li manifesto já de mais de 500 câmaras de vereadores. Vim à tribuna e li. Li manifestos que englobam quase que a totalidade dos sindicatos, federações, confederações e centrais do país, e como também associações e a própria Confederação de Aposentados e Pensionistas. Senhor presidente, esse presidente conseguiu unir todo mundo contra ele. Pode ter aí um 2% que não seja contra o que ele vem fazendo. E ninguém é favorável a essa violência que campeia pelo Brasil e avança. Mas também eu tenho certeza que ninguém é favorável à reforma da Previdência, à reforma trabalhista e crimes hediondos como esse, daqueles que não querem nem saber discutir a possibilidade de o povo ter um pedaço de chão, não só para ser enterrado, como foi agora os 9 trabalhos rurais, mas também para que possam na terra trabalhar. Senhor presidente, eu tenho certeza que Mato Grosso chora. O Brasil chora. Não tem como a gente ficar insensível. Hoje eu vi um depoimento que diz que no Brasil morre mais gente pela violência na situação que nós encontramos, assalto, roubo, crimes como esses, assassinatos, que da guerra promovida pela Síria, na Síria. E alguém acha que retirando o direito dos trabalhadores, como tão covardemente retirando lá na Câmara, e acabando com a Previdência, o que, que é a Previdência? A Previdência Social, ela faz parte do tripé Saúde, Assistência e Previdência, que é a Seguridade Social. Acabando com isso, vai melhorar? Só vai piorar. Todo mundo vai ter que ir para fundo de pensão privado, não tem nem dinheiro para se manter, como é que vai pagar fundo de pensão privado? Presidente Germano Ferrer, eu agradeço muito a Vossa Excelência. Eu estou com muita esperança. Eu virei à tribuna todo dia, até o dia 28. Dia 27 estarei lá em Minas, na Assembleia Legislativa, para falar desses temas. Porque não dá, pessoal, não dá. É como eu disse outro dia, senador. Me parece que o governo atual, ele enfia a cabeça na areia, como aquela teoria da avestruz, para não ver a tempestade passar. Só que a tempestade não vai passar. Essa tempestade não passa. É só ver o desemprego. Agora, até aqueles meios, entre aspas, de comunicação, já estamos admitindo que o desemprego está aumentando. Já não é mais 11 milhões. Se fala hoje em 15 milhões. E aí há quem diga que é mais de 15 milhões já. Eu estou chamando uma audiência pública, não só para discutir isso, mas para discutir o desemprego, e vou pedir que os técnicos botem na mesa o número exato de pessoas desempregadas hoje é nesse país. E só vai aumentar. Nos países que fizeram esse tipo de reforma, como a Grécia, Espanha e outros, só aumentou o desemprego. E eles sabem disso. Mas o interesse é sempre dos 5% mais ricos e do sistema financeiro. Ana Mano Ferro, eu termino. Agradeço muito a Vossa Excelência. E dia 28, com certeza, nós vamos nos encontrar nas ruas desse país, dizendo não, não à reforma à Previdência, não à reforma trabalhista. Obrigado, presidente.